E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e esse é o Sala do Júri, o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Me segue no Instagram, @podsaladojuri, para conferir fotos dos casos que eu trago aqui e para saber também de novidades sobre o podcast. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o podcast com 5 estrelas para poder ajudar o Sala do Júri a alcançar mais pessoas. E segue também o podcast na plataforma de áudio que você está ouvindo e ativa o sininho para poder receber notificação sempre que um episódio for lançado. E essa semana é praticamente a última semana de abril. Sexta-feira tem mais um episódio aí do Amante Fatal, nosso sexta temática. O último episódio, inclusive, desse mês. E eu queria saber depois de vocês o que vocês estão achando desse mês aí do sexta temática, do Amante Fatal. Vocês gostaram bastante aí do Crianças Assassinas? O Amante Fatal tá chegando ao fim e eu queria saber muito a opinião de vocês aí, o feedback de vocês em relação às histórias que eu trouxe aqui. Mas hoje, né, terça-feira, então vamos falar sobre o episódio regular. Hoje eu trago para vocês aí uma história de uma vítima de tráfico humano. Então é isso, gente. Agora que eu dei meus recados, vamos começar o episódio de hoje. Chandra Wawaruntu nasceu na Indonésia em 1977 e ela sempre foi muito estudiosa e inteligente. Quando ela terminou o ensino médio, a Chandra entrou para a faculdade de finanças e se formou em 1997. E nessa época ela acabou ficando grávida de um namorado que ela tinha, mas o rapaz não assumiu a filha. Depois de formada, Chandra conseguiu um emprego num banco internacional como analista. Acontece que em 1998, a Indonésia foi atingida pela crise financeira asiática e em 2000 a Chandra perdeu o emprego. E como nessa época ela estava com a filha dela de 3 anos para sustentar, ela começou a procurar emprego no exterior por causa da crise. Aí a Chandra viu um anúncio em um jornal para trabalhar em grandes hotéis nos Estados Unidos, Japão, Hong Kong e Singapura. E aí ela decidiu se candidatar a uma vaga nos Estados Unidos. A única exigência dessa vaga era que a pessoa deveria saber um pouco de inglês, nem precisava ser fluente, e ela deveria pagar uma taxa de 30 milhões de rúpias indonésias, que na época equivalia a 2.700 dólares, para despesas da viagem e tudo mais. Só que lá ela teria tudo pago, tanto hospedagem quanto alimentação. O processo seletivo da vaga foi muito demorado. Foram mais de 5 entrevistas que a Chandra fez, e alguns testes para saber se ela tinha o perfil do hotel. Nesses testes, eles basicamente pediam para ela ficar andando de um lado para o outro e sorrindo, como se estivesse desfilando, sabe? Porque, segundo eles, o atendimento ao cliente era a chave daquele emprego. Depois de várias entrevistas e testes, a Chandra conseguiu a vaga, que seria num hotel em Chicago, e ela ficou muito feliz. Ela combinou com a mãe e a irmã dela que as duas cuidariam da sua filha durante 6 meses, que era o tempo que ela ficaria nos Estados Unidos trabalhando no hotel. Depois ela voltaria para a Indonésia e procuraria outro emprego lá. A Chandra só tinha aceitado esse emprego no hotel nos Estados Unidos porque ele pagava um pouco mais de 5 mil dólares por mês, o que na época era um dinheiro que deixaria ela bem confortável quando ela voltasse para a Indonésia. A Chandra estava animada e doida para chegar nos Estados Unidos. O que ela não sabia é que o emprego dos sonhos se tornaria seu pior pesadelo. Na primeira semana de junho de 2001, a Chandra chegou no aeroporto de Nova York. Na sala de desembarque, ela escutou alguém gritando o seu nome. E aí ela viu um rapaz segurando uma foto dela. Ele acenou e se apresentou como Johnny. A Chandra imaginou que ele iria levá-la para o hotel em que ela iria trabalhar. Junto com a Chandra estavam um homem e mais outras 4 mulheres. O Johnny pegou o documento de todos eles e depois pediu para que a Chandra e 2 dessas outras 4 mulheres que estavam com ela entrassem num carro, que já estava com o motorista esperando. E assim eles fizeram. E o Johnny foi junto. Eles foram até o bairro de Queens e pararam no estacionamento. Lá, o Johnny pediu para que a Chandra e as outras 2 mulheres entrassem num outro carro. Enquanto eles iam para esse novo carro, a Chandra percebeu que o motorista do primeiro carro onde eles estavam tinha acabado de dar um dinheiro para o Johnny, e ela achou aquilo muito estranho. Agora, nesse segundo carro, a viagem foi bem mais longa. Quando eles pararam, a Chandra nem sabia onde eles estavam, e mais uma vez eles trocaram de carro, e o motorista de novo deu um dinheiro para o Johnny. Eles fizeram essa troca de veículo mais uma vez. Ao todo, foram 4 carros diferentes que a Chandra e as meninas viajaram. Mas no último carro, o Johnny não foi junto. E quando elas entraram nesse quarto carro, o motorista puxou uma arma e mandou elas ficarem quietas. E elas foram levadas a uma casa no Brooklyn. No meio do caminho, enquanto eles estavam indo para essa casa do Brooklyn, o motorista fez uma ligação e ele falou assim com a pessoa do outro lado da linha: "Mamaçã, meninas novas." Nessa hora, a Chandra percebeu o que estava acontecendo, porque ela sabia que mamaçã significava cafetina. Ao chegarem nessa casa no Brooklyn, que era um bordel, a primeira coisa que a Chandra viu foi uma menina de uns 13 anos deitada no chão, enquanto alguns homens batiam e chutavam ela. A garota estava sangrando muito e ela gritava de dor. A Chandra, na hora, percebeu que se ela não obedecesse a partir daquele momento, aquilo que estava acontecendo com aquela menina aconteceria com ela. Então foi o que ela fez. Dali em diante, ela passou a obedecer tudo que eles mandavam ela fazer. E nesse mesmo dia, inclusive, ela foi forçada a transar com um dos homens que estava naquela casa. No dia seguinte, Johnny apareceu na casa. Aí ele começou a pedir desculpas. "Ah, eu não tinha que ter deixado vocês sozinhas. Aquilo não tinha que ter acontecido. Mas hoje vai ser um dia diferente. Eu vou levar vocês para passear. Vocês vão tirar as fotos pro crachá do hotel. E eu ainda vou comprar os uniformes de vocês." Aqui já dá para perceber o jogo psicológico que eles faziam com elas nesse início do sequestro, para tentar ganhar a confiança das mulheres traficadas. O Johnny fazia parte do jogo, mas ele atuava como se não tivesse culpa de nada, como se tudo fosse um erro, e ele só estava ali para ajudar. E pelo ponto de vista das garotas, elas não tinham o que fazer e queriam acreditar que aquilo tudo que ele falava realmente era verdade. Querendo ou não, elas estavam em outro país e não conheciam literalmente ninguém. Algumas não falavam nem inglês direito. Então como fazer para pedir ajuda? Nesses primeiros dias, todas elas só podiam contar com uma coisa: a esperança. Nesse dia do passeio que elas iam tirar foto, o Johnny ficava o tempo todo falando para elas: "Nós vamos ficar bem, fiquem tranquilas." E a Chandra, gente, realmente acreditou. Ela pensou que o pesadelo dela tinha acabado e logo logo eles iriam para Chicago para trabalhar no hotel. As meninas foram para um estúdio fotográfico e tiraram as fotos para o crachá. Entre aspas, né? Na hora que elas foram comprar os uniformes, elas foram levadas para uma loja de lingerie. Nesse ponto, a Chandra já não tinha mais esperança de nada. Ela já tinha entendido o que estava acontecendo. As outras duas meninas pareciam que ainda não. Elas estavam até gostando de experimentar as roupas íntimas e tal. A Chandra então pensou em fugir. Mas quando ela olhou para o homem que as acompanhava, ele mostrou sutilmente o revólver que ele tinha, levantando um pouco a camisa, e balançou a cabeça para um lado e para o outro, indicando para ela não fazer nada. A Chandra obedeceu, e depois daquele dia, ela nunca mais viu as duas mulheres. Os traficantes eram indonésios, taiwaneses, malaios, chineses, e só 2 deles eram americanos. O que mais assustou a Chandra era que um dos americanos tinha um distintivo policial, mas ela nunca soube se ele realmente era um policial ou se o distintivo era falso só para assustar as garotas. No mesmo dia que a Chandra foi na loja de lingerie, ela foi informada pelos seus traficantes que a partir daquele momento ela tinha uma dívida de $30 mil com eles. E como é que ela pagaria essa dívida? Transando com os clientes que eles trariam. Cada vez que ela transasse com um, diminuía $100 daquela dívida. E o esquema era bem organizado. As meninas nunca ficavam mais do que 2 dias no mesmo lugar. Elas eram levadas para bordéis, às vezes iam para apartamentos, hotéis e até cassinos pela cidade. Os bordéis pareciam casas normais por fora, mas por dentro era uma boate, com muitas luzes e música alta tocando. As meninas só comiam sopa de arroz com picles e a bebida era sempre cerveja e uísque. Elas quase nunca bebiam água. E constantemente os traficantes faziam com que elas usassem drogas, apontando uma arma para elas. Essas jovens traficadas eram todas asiáticas. Tinham garotas que vieram da China, Tailândia e Malásia. E tinham algumas garotas que estavam ali porque queriam. Eram garotas de programa. Elas tinham a liberdade de ir e vir quando quisessem. Cada menina tinha um novo nome que os próprios traficantes davam. O nome da Chandra era Candy. Nos bordéis, o esquema era o seguinte. As meninas ficavam num porão sentadas, nuas, 24 horas por dia, esperando um traficante entrar e levar uma delas, que tinham sido escolhidas por fotos pelos clientes que estavam na parte de cima do bordel, bebendo e curtindo o lugar. Em relação aos cassinos, já era um pouco diferente. A maioria dos cassinos que elas iam ficavam dentro de hotéis. E lá, a Chandra era vestida como se fosse uma princesa, com um vestidinho cor-de-rosa, e era levada para os quartos do hotel, onde ela ficava 45 minutos com os clientes em cada quarto. Então assim, ela entrava em um quarto, 45 minutos depois ela saía, o traficante já estava na porta esperando, e ele levava ela para outro quarto. Teve noites em que a Chandra passou pelo menos por 6 quartos diferentes. Durante meses, essa era a rotina da Chandra e das outras mulheres traficadas. Elas só saíam na rua e se arrumavam quando era hora de fingir que estava tudo bem para a família delas. Movidas a ameaças, elas ligavam para a família umas 3 vezes por mês para dizer que estava tudo bem, que elas estavam tranquilas, trabalhando muito. E até fotos sorrindo, fingindo que curtiam algum passeio ou algo do tipo, eles tiravam para que elas enviassem para a família e postassem nas redes sociais. Gente, só fazer um adendo aqui, que algumas dessas fotos vão estar lá no Instagram do Sala do Júri, tá? Então, pra você que tá ouvindo e ainda não me segue, muita gente me escuta aqui e ainda não foi lá no Instagram, hein? Me segue lá no @podsaladojuri pra poder conferir as fotos desse caso, que eu vou colocar lá algumas fotos desses passeios, né, entre aspas, que as meninas faziam pra enviar fotos pras famílias e tal. A Chandra obedecia seus traficantes. Então, eles não batiam nela nem nada. Mas muitos desses clientes eram super violentos com ela. Tinha noites que ela mal conseguia ficar de pé. Mas mesmo assim, Chandra só tinha um pensamento 24 horas por dia. Que ela tinha que fugir dali de qualquer jeito. Em uma ocasião, a Chandra estava trancada em um sótão, num bordel em Connecticut. E tinha uma janela nesse porão que estava emperrada. E depois de muito tentar, ela conseguiu abrir essa janela. Aí a Chandra amarrou uns lençóis, fazendo uma espécie de corda, e desceu por ela. Mas quando chegou no fim dessa corda improvisada, ela estava muito longe do chão ainda. Então, com medo de pular e se machucar, ela subiu de volta. Um dia, depois de passear por vários bordéis da cidade, Chandra foi levada para o bordel que ela tinha ido quando ela chegou nos Estados Unidos, aquele em Brooklyn. Ela estava com uma jovem de 15 anos chamada Nina, que também tinha sido traficada da Indonésia. E elas começaram a conversar com uma garçonete do bordel. Pelo menos ela parecia ser uma garçonete. Ela era uma das únicas que não fazia programa. E essa moça disse para Chandra e para Nina que se elas um dia conseguissem sair dali, para elas ligarem para um homem que ajudaria elas, dando um emprego para elas, e aí elas poderiam juntar dinheiro e voltar para casa. A Chandra guardou o papel na calcinha que ela estava vestindo para não perder. E enquanto elas três conversavam, um traficante se aproximou dando um esporro nelas, que elas não deviam conversar com ninguém e tal. E aí ele mencionou que tanto ela, a Nina, né, quanto a Chandra, estavam longe de pagar a dívida de $30,000. Nessa hora, a Chandra surtou por dentro. Para pagar aquela dívida, ela teria que transar com 300 homens. E ela sabia que ela ia morrer antes daquilo acontecer. E ali, mais uma vez, ela disse para si mesma que ela ia sair dali de qualquer jeito. E assim, gente, no começo eu comentei que elas ficavam 2 dias só em cada bordel e depois eles levavam as meninas para outro lugar. Só que esse bordel no Brooklyn, que foi o primeiro que elas ficaram quando elas chegaram nos Estados Unidos, foi o único lugar que elas ficaram bastante tempo. Então a Chandra conhecia bem aquele bordel. E ela lembrava que no banheiro tinha uma janela enferrujada. E aí ela pensou que poderia dar um jeito de abrir aquela janela. Então numa noite, ela pegou uma colher escondida. E aí quando não tinha ninguém ali observando nada, ela entrou no banheiro com a Nina. Aí elas abriram todas as torneiras do banheiro para disfarçar e conseguiram desparafusar a janela com a colher. E finalmente elas fugiram dali. A Chandra ligou para o número que a garçonete tinha dado para ela e um rapaz indonésio atendeu. Depois ele encontrou com a Chandra e com a Nina e durante 2 semanas ele as ajudou comprando roupa, comida, e ele tinha deixado elas bem confortável num hotel. E todo dia ele passava lá e dizia que estava tentando procurar um emprego para elas. Na 3ª semana que elas estavam nesse hotel, o rapaz chegou. E aí ele jogou um papo de que para conseguir o emprego, elas teriam que dormir com alguns caras que iam conseguir esse emprego para elas. Na mesma hora, a Chandra recusou. E a Nina também. Foi aí que o rapaz ligou pro Johnny para que eles viessem buscar as jovens. Vocês lembram do Johnny? Foi o primeiro contato da Chandra quando ela chegou nos Estados Unidos? Então, quando ela viu que esse cara ligou pro Johnny, ela percebeu que tanto ele quanto a garçonete, que estavam supostamente ajudando ela e a Nina, trabalhavam juntos com todos os outros traficantes. Chegou a hora do Johnny levar as duas de volta pro bordel, e quando elas estavam descendo o elevador, a Chandra conseguiu se desvencilhar do traficante e saiu correndo. A Nina tentou fazer o mesmo, mas o traficante a segurou. Chandra correu muito e encontrou uma delegacia. Mas ao contar sua história para o policial que a atendeu, ele não acreditou nela e virou as costas. Chandra então foi para as ruas e encontrou mais 2 policiais, que também não acreditaram nela, por incrível que pareça. E aí mais uma vez ela não recebeu ajuda. Chandra então pensou, para onde eu vou? Para o consulado indonésio. Lá eu posso tentar emitir novos documentos, porque eu não tenho nada, e eles ainda podem me ajudar. Chandra então foi por consulado, e ela sabia que lá eles tinham um local para abrigar pessoas que estavam precisando de ajuda. Então ela chegou confiante, achando que todo mundo ia ajudar ela e que agora ela estaria segura. Mas gente, nem o pessoal do consulado acreditou no que ela estava falando. E aí ela não tinha mais o que fazer, e ela passou a morar nas ruas, na esperança de que alguém um dia a ajudasse. Os dias foram passando, e sempre que Chandra conseguia ajuda para comer, ela contava sua história para essa pessoa. Mas durante muito tempo, ninguém fez nada. Até que um dia, a Chandra estava em um parque no bairro de Williamsburg, e um marinheiro que estava de férias, chamado Ed, comprou comida para ela, e ela mais uma vez contou sua história. O Ed ouviu, e a única coisa que ele disse para ela foi: "Me encontra aqui, nesse mesmo lugar, amanhã, ao meio-dia." No dia seguinte, quando a Chandra encontrou o Ed, ele disse que tinha feito algumas ligações contando a história dela. Aí ele ligou para o FBI e o FBI ligou para a delegacia local. Depois, ele finalizou dizendo que eles precisavam ir naquele minuto para a delegacia, que alguns policiais iriam ajudar a Chandra. Chegando na delegacia, os policiais conversaram com a Chandra e perguntaram se ela estava disposta a indicar o bordel do qual ela tinha fugido, e a Chandra, óbvio, aceitou. Chegando no bordel, vários policiais à paisana, fingindo serem mendigos, já estavam na rua. Enquanto Chandra estava no carro, ela viu um policial fingindo ser cliente, tocando a campainha do bordel. Depois a porta se abriu e o Johnny apareceu. Ele conversou um pouco com o policial disfarçado, depois ele abriu mais a porta, deixando o policial entrar. E em menos de um minuto, os outros policiais que fingiam ser mendigos invadiram o local. Durante 1 hora, Chandra não viu nada. Depois, um policial saiu da casa e pediu que a Chandra fosse até uma janela que estava tampada com um papel que tinha apenas um buraco, para que ela olhasse lá para dentro para tentar reconhecer quem estava ali. Chandra identificou o Johnny e as outras 3 jovens que estavam com ele. E uma delas era a Nina. Quando a Chandra viu as 3 jovens saindo do bordel enroladas em uma toalha, porque elas estavam nuas lá dentro, como sempre ficavam, ela sentiu a maior felicidade da sua vida. Ela não podia acreditar que depois de tudo aquilo que ela tinha passado, aquela história estava chegando ao fim. O Johnny e mais 3 traficantes foram presos. O julgamento deles durou anos. E como Chandra precisava depor, uma organização de Nova York que ajuda vítimas de crime e abuso, chamada Safe Horizon, ajudou Chandra a permanecer no país. Só que enquanto esse julgamento estava rolando, na Indonésia, vários traficantes começaram a aterrorizar a mãe e a filha dela. E aí as duas tiveram que se esconder. E o perigo era tão grande que em 2004 o governo permitiu que a filha da Chandra emigrasse no país. Em 2010, a Chandra recebeu o direito de residir permanentemente nos Estados Unidos, depois de ter ajudado a prender os traficantes. Ela decidiu dedicar sua vida a outras vítimas de tráfico humano. A Chandra montou uma organização chamada Mentari, que ajuda sobreviventes a se reintegrarem no mercado de trabalho, que, segundo a Chandra, foi a parte mais difícil para ela. Além disso, a Chandra conseguiu mudar a lei que regula a contratação de trabalhadores no exterior. Agora, as agências de recrutamento têm que registrar a empresa no Ministério do Trabalho antes de começarem a funcionar. Em 2015, o presidente da época dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou Chandra como uma dos 11 membros do Conselho Consultivo dos Estados Unidos sobre Tráfico de Seres Humanos. Em 2016, Chandra deu uma entrevista contando um pouco da sua vida após ter sido traficada. E agora eu vou relatar para vocês um trecho do que ela contou. Eu já falei sobre a minha experiência em igrejas, escolas, universidades e instituições do governo. Também consegui mudar a lei que regula a constatação de trabalhadores no exterior. Além disso, precisamos educar as pessoas sobre tráfico humano. Muitas delas veem mulheres traficadas como prostitutas, e elas não são. Elas são vítimas. Eu ainda sou amiga da Nina, que hoje tem 30 anos. E eu guardei também o número de telefone do Ed, o marinheiro que contou minha história ao FBI quando eu estava desesperada. Em 2014, no Natal, eu liguei para ele. Eu queria lhe contar tudo o que havia acontecido comigo. Mas ele me cortou no meio da ligação e disse: "Eu sei de tudo, Chandra. Eu acompanho o noticiário. Eu estou muito feliz que você tenha conseguido reconstruir sua vida. Nem pense em me agradecer. Você fez tudo sozinha." Mas eu queria sim agradecer a ele. Porque quando ele ouviu a minha história, naquele dia no parque, ele me ajudou também a recomeçar a minha vida. E é isso, gente. O episódio de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado desse caso. E hoje eu quis trazer um caso para vocês, assim, que falasse um pouco, assim, da história de superação, assim, da vítima. Eu achei esse caso interessante para trazer aqui, justamente por tudo que aconteceu com a Chandra depois da tragédia que ela viveu. Eu não consigo pensar, imaginar em tudo que ela passou, mas a Chandra superou, entre aspas, né? Porque eu acho que isso deve assombrar ela até hoje. E dedicou sua vida às outras vítimas de tráfico humano. E esse caso não é isolado, né, gente? Tem muito caso que a gente vê aí que a vítima depois acaba dedicando a sua vida para ajudar outras pessoas que passaram pelo que ela passou, ou para ajudar a prevenir com que outras pessoas passem pelo que ela passou. Chandra hoje, até hoje, eu entrei no Instagram da Chandra. Se vocês quiserem, eu vou botar um printzinho, um arroba da Chandra lá no Instagram, lá numa fotinho lá, para vocês verem quem quiser entrar. A Chandra até hoje, ela continua aí com a instituição que ela criou, a Mentari, e ajudando pessoas, dando palestras e tudo mais. E, gente, não tem como deixar de pontuar também, né? Mais uma vez, a polícia não fazendo nada. Não fazendo nada. Gente, se liga nessa linha de raciocínio. Primeiro, se você trabalha, sei lá, como atendente numa padaria, tu vai escolher para quem tu vende o pão? Não. Então como é que uma pessoa chega para um policial no meio da rua e conta uma história e ele escolhe acreditar ou não? Meu querido, seu trabalho não é escolher se você vai ajudar ou não. É ajudar. Você não tá ali pra isso? Se eu tô errado, alguém por favor me corrija, mas eu acho que eu não tô. Gente, a Chandra foi numa delegacia. Ela foi na base de onde ficam as pessoas que supostamente estão ali pra ajudar o cidadão. E ninguém ajudou. Aí ela foi pra rua, encontrou mais dois, três policiais, agora nem lembro também, e eles também não ajudaram. Precisou ela dormir na rua e pedir ajuda pra pessoas aleatórias, até que um cidadão de bem, uma alma caridosa, um anjo na vida da Chandra, que não tinha o dever, digamos assim, de ajudá-la, ele não era policial, mas ele foi lá com toda a boa vontade dele e ajudou a mulher. Graças a Deus que esse homem apareceu, mas vamos combinar, tá errado, né? Chandra ficou pelo menos umas 3 semanas morando na rua e ninguém ajudou a mulher. Gente, ela foi no consulado. Cara, parece piada, ela foi no consulado e ninguém ajudou. Incrível, né? Mas enfim, depois dessa reflexão, desse desabafo, precisava desabafar com vocês. Com quem mais eu vou desabafar, né? O podcast tá aqui pra isso. Pra gente desabafar quando a gente estiver também indignado. Inclusive, se você ficou indignado, vai lá no Instagram, fala lá pra mim, ó. Polícia ridícula, tinham que fazer alguma coisa e também não fizeram. Vamos lá todo mundo indignado, que eu vou lá responder vocês também. Que isso me deixou muito indignado. Gente, não dá. 3 policiais, 1 consulado, enfim. Vamos pros recados, então. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, não esquece de classificar o Sala do Júri com 5 estrelas pra ajudar o podcast a alcançar mais pessoas. E me segue na plataforma de áudio que você está ouvindo e ativa o sininho para receber notificação sempre que um episódio for lançado. Tá bom, galera? Lembrando que sexta-feira agora a gente tem o último episódio do Amante Fatal. E aí eu volto em junho com outra sexta temática. E mais uma vez eu quero a ajuda de vocês para escolher o tema, hein? Vou fazer mais uma enquete lá no Instagram. Você quer escolher um tema? Você quer recomendar um caso? Vai lá no meu Instagram e fala, ó, João, esse caso aqui, queria muito que você contasse, tal, blá, blá, blá. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, até sexta-feira. Tchau, tchau. Na primeira semana de junho de 2001, Chandra chegou no aeroporto de Nova York, na sala de desembarque. A Chandra achou que ele iria levá-la para o hotel, que também tinha sido traficada da... A Chandra guardou no E lá já tinham vários policiais apaisanas, fingindo serem mendigos. Uma organização de Nova York que ajuda vítimas de crime e abuso, chamada Safe Horizon, que ajuda sobreviventes a se reintegrarem